Diretamente do conforto do nosso lar para a internet Brasil e mundo, está no ar mais um podcast produzido por esta galera louca e nerd do Janela Central.
Então, aqui estamos só nós dois, porque teve um evento semana passada, que foi a Geek Expo. Que foi basicamente um evento voltado para a cultura nerd. Então, teve games, teve...
comentários sobre séries,
palestras sobre séries, sobre filmes.
Isso, participações.
Brilhantes, ilustríssimas, que o Daniel amou, né, Dani?
Ah, demais, meu querido. Já estou extasiado com a programação deles.
Então, assim, esse podcast da gente do Geek Expo é totalmente improvisado, então é sem roteiro. É a primeira vez que a gente fez isso.
É só para registrar mesmo no YouTube, a questão do evento, da nossa participação e também trazer conteúdo para vocês, né? Porque a galera do Janela Central está crescendo cada vez mais e isso automaticamente nos obriga a produzir, né?
Sim.
Porque a galera quer,
quer conteúdo. A galera quer saber o que está acontecendo e a gente está aqui para dar para vocês o que está acontecendo no mundo nerd.
Falando sobre a Geek Expo, nós podemos citar aqui alguns itens, né, na programação. Você que está escutando aí o nosso podcast, você tem que ir imediatamente para o Instagram, @janelacentral. Você que está aí com seu fone de ouvido, está escutando aí pelo celular ou no som do carro, seja lá onde for. Tenta acessar aí o celular, né, o seu Instagram, pelo @janelacentral. E tem lá um post com toda a programação do que rolou no evento da Geek Expo e a participação do Janela Central. No primeiro dia, né, no sábado, de 10h30 até mais ou menos o meio-dia, de Stranger Things a It, um bate-papo sobre terror, com a Tiane Maia, o Fábio Nunes e o David Croft. Se eu tiver dito o nome errado dele aí, perdão. E um podcast gravado aqui no Janela Central sobre o Stranger Things, né? A segunda temporada, que o Ítalo já tava dizendo aí, né? Ítalo tava dando uma escutadazinha no nosso podcast.
Tava muito ofegante.
Minha respiração tava muito ofegante. Parecia que eu tava gravando o podcast na esteira. Mas aí, senhores, nós tivemos outra programação. De meio-dia a 1h30, League of Legends e o crescimento do eSports no mundo, com Humberto Mota, com Rian Salles e a Janaína Rodrigues. Eu discuti um pouco, né? Não discuti no sentido pejorativo da palavra, mas bater boca, não. Sair no tapa. Eu coloquei aqui, né? Eu fiz uma resenha, pequena resenha. Os games viraram febre mundial e isso não é segredo para ninguém. Grandes marcas estão se transformando em super times. A Samsung montou uma equipe para jogos, né? Eu acredito que para League of Legends também. Falaram também da presença feminina no mundo dos games. Aí onde o bate-papo lá começou a esquentar um pouco. E nós do Janela Central perguntamos como as mulheres conseguem lidar com comportamentos inadequados dos rapazes.
Isso inclusive, vai ser a minha tese de TCC.
Olha aí.
Que eu tô trabalhando agora. Vai ser o bullying no esportes pelo masculino com o feminino. Eu ainda tô decidindo como é o nome, vai ser isso mesmo. Mas vai ser como as meninas sofrem bullying por serem meninas e estarem no meio onde a maioria são meninos, são garotos. Eu acho muito importante a gente ter essa discussão.
Com certeza. E aí, rendeu bastante, viu? Porque, afinal de contas, o crescimento foi notável da presença das mulheres no mundo dos games. E, assim, ainda não é essas coisas todas de registro, porque as meninas que jogam, elas usam o nome de meninos, justamente para camuflar a questão do gênero, né? Por serem mulheres. E também para evitar assédio, essas coisas e tal, como a gente já sabe, né? Falando nas mulheres, discutimos também sobre as mulheres que estão em filmes, né, de homens. E aí vamos deixar para render um pouquinho mais para frente, que o Ítalo tem mais coisa para falar, né, doutor Ítalo?
Mais ou menos. É porque, mais assim, ou menos. Nesse parâmetro, assim, teve uma palestra lá sobre o feminismo na cultura nerd. Eu não tô vendo aqui no...
Na programação?
Na programação, mas teve isso.
É, eles não colocaram. Eles pecaram um pouco. Eu achei que a Geek Expo pegou a gente de surpresa. Porque eles não avisaram que iam ter eventos simultâneos.
Foi.
A gente tava no palco Herói, né?
Uhum.
Tem lá só a apresentação do palco Herói. Eles botaram de maior destaque a programação desse palco. Mas outros lugares estavam acontecendo outras coisinhas, né? Bem legais. A gente teve que rodar e fazer mil coisas ao mesmo tempo.
É, a gente teve que brincar de malabarista mesmo para poder manejar todo o evento e abranger
isso.
Todas as atrações. Porque no palco central tava tendo a discussão sobre o eSports e o League of Legends, né?
Isso,
quando a gente
isso.
chegou. Aí, no outro palco, tava tendo o feminismo na cultura pop. E vai render esse tópico do feminismo na cultura pop, vai render uma resenha daqui para sábado, lá no Janela Central. Se quiser conferir, fica atento no Facebook para a gente poder... te manter informado sobre o que houve lá na palestra.
Com certeza. E a galera tem que acompanhar nossas redes sociais, porque tem conteúdo que às vezes fica meio que exclusivo, né?
Sim.
Saiu saindo um pouco do tema do podcast, mas só para dar uma pincelada e já voltando, a notícia do cancelamento, né, por data indeterminada da série House of Cards, que ficou exclusivo para postagem no Facebook. Tem duas postagens lá bem detalhadas para vocês darem uma olhada. Inclusive foi a primeira produção original Netflix, até antes do serviço de streaming fazer sucesso. House of Cards foi cancelada, e aí para você saber o motivo, você tem que ir lá e conferir no Facebook do Janela Central.
É, porque a gente funciona com jabá, entendeu? A gente funciona com propaganda, entendeu?
Funciona com propaganda. Que se contar aqui, aí a galera não passa por lá, passa por lá, fica por isso mesmo. Teve também de 1h30 às 3, tudo isso no sábado. Oficina de Quadrinhos, uma abertura para talentos cearenses. O Daniel Brandão, o JJ Marreiro, Geraldo Borges e o Jesuíno. É bem aquela galera do pouco depois fui lá discutir sobre a questão, tem muito cearense, né, produzindo livro e tal. Tem também, não necessariamente cearenses, mas brasileiros produzindo literatura de ficção científica igual ou melhor do que a literatura estrangeira, e pouca gente conhece.
Sim.
Ítalo, tu tem mais propriedade para falar sobre isso, né?
Mais ou menos. O que eu amei mesmo na Geek Expo, que foi a cereja do bolo, foi exatamente isso. Essa oficina de quadrinhos, porque a gente nota que no Brasil a gente não tem uma valorização muito grande dos artistas mesmo da nossa terra. Então eu amei ver escritores cearenses, artistas cearenses, totalmente independentes de editoras, de marcas muito grandes, para poder divulgar o seu trabalho. Então eram eles ali falando deles, do processo criativo que eles tinham e como eles faziam para poder vender a arte deles. Isso foi para mim muito bom, porque abriu mais os horizontes, assim. Inclusive a gente bateu um papo com um artista lá, que tem o próprio quadrinho, que tá lançando, vai lançar agora, no 2018, o volume 2. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso, mas lá no Facebook do Janela Central, no Instagram, aqui a gente não vai falar muito sobre isso, porque a gente não tem muita propriedade do quadrinho dele. A gente conversou com ele, viu que o cara é talentoso, viu que tem muita gente talentosa lá. E a gente tem que poder abraçar essa cultura de que cearense também faz ficção científica.
Com certeza, com certeza. O José de Alencar é um ícone na literatura, sim, mas ele não é a única. Ele não é a única referência na literatura cearense, não. E já é um clássico, né, pessoal? Já passou. Não é uma coisa que fica atemporal e você só vai se restringir a Iracema, do José de Alencar, o 15 da Raquel de Queiroz e os cordéis do Patativa do Assaré, não. A gente tem outras coisas, né? A gente vive em outro tempo. Não desmerecendo a literatura dos nossos queridos ícones, não é isso. Mas também não é ficar olhando pro passado e achando que o presente não flui, né? As coisas não funcionam. Não é bem por aí.
É, porque eu amei mesmo, assim, porque tava batendo papo com gente lá e eles falando que eu sou a pessoa louca dos marcadores, né? Então, assim...
marcador de texto é contigo mesmo.
Aqueles marcadores de livro, sabe, pra você marcar as páginas do livro? Aí, eles tinham lá as estandes e eles davam de graça os cartões deles, né? E um marcador. Uhum. E eu saí pegando todos os marcadores, todos os cartões, porque é de uma arte incrível, assim.
Verdade.
É de um detalhamento, é de um primor muito grande, assim. É de encher os olhos. Vocês vão gostar de ver. Por isso que pra mim foi muito importante esse quadro, assim, deles lá. Entendeu?
Uhum. Deu uma cortada aí, Ítalo. Pra ti, aí... Tu disse assim, por isso que pra mim, aí cortou.
Não, pra mim foi uma excelente maneira de poder buscar novos artistas, né, entendeu? Novos referenciais, tanto para literatura quanto para arte, arte plástica, né? Pintura e tal, quanto para história, quanto para a raiz mesmo, assim, do cearense. Eu amei demais.
Isso. E aí, senhores, depois da conversa lá com a oficina de quadrinhos, né, falando sobre a questão do talento cearense, das 3 às 16h30, ou seja, das 15 da tarde, às 3 da tarde até às 4h30, 4h40, no palco Herói, que era o palco central, estava rolando um bate-papo que eu me surpreendi bastante com o Marco Ribeiro, que é o dublador do Tony Stark, dublador do Woody, do Toy Story, né, algumas dublagens do Jim Carrey também, né, lá do Máscara, e um dos das Tartaruga Ninja, e o que mais que ele dubla? Tom Hanks, um personagemzinho do Vida de Inseto, o Woody, já falei, do Toy Story, né?
Isso.
E tem um personagemzinho do Vida de Inseto lá, que eu esqueci agora.
Que é o protagonista, né? Eu também não esqueci o nome dele.
Pois é.
É a Formiguinha Azul.
Pronto, a Formiguinha Azul. E também ele faz uma narração, né? Uma locução da Cartoon, né? Enquanto isso, na Cartoon Network, né? Uma coisa assim que ele faz.
Caralho, tu quase falou idêntico.
Enquanto isso, na Cartoon Network, né? Ele faz uma coisa bem depressiva, né?
É, mesmo. Então, assim, eu vou calar minha boca agora, porque o Daniel vai começar a falar do cara e ele pode falar com mais propriedade, tá? Vou ficar aqui só de stand-by.
Marco Ribeiro é uma pessoa fantástica, fantástica, não só por carregar a voz brasileira do meu super-herói favorito, que é o Sr. Stark, mas também é a figura muito carismática. Eu gostei muito da personalidade. Claro que ali no evento, na mídia e tal, a gente também não pode se iludir, porque ele é um ser humano e também é sujeito a falhas, sujeito a erro, sujeito a falar besteira, enfim. A gente não pode endeusar, né? Porque o ser humano é falho. Mas ele, como uma pessoa midiática, né? Ele foi muito legal, muito solícito. E até meio que rompeu uma barreira ali na hora da entrevista. Porque a organização do evento, meio que para privar, né? Dar uma filtrada nas perguntas da plateia. Pediu que a galera escrevesse as perguntinhas numa prancheta. Para que o apresentador meio que desse uma filtrada nas perguntas, mas ele não, pergunta com o microfone mesmo, que aí a galera vai lá e tal. Eu não sei, né? Mas quando se fala de futebol, religião e política, a galera fica meio tensa. E o Marco Ribeiro, para poucos sabem, não sei se todo mundo sabe, que o Marco Ribeiro é um pastor evangélico. E assim, ele não se... Claro que ele tem os princípios dele como cristão, a religião dele e tal, mas ele não se priva de determinadas questões, como Yu Yu Hakusho, que ele dublou, que ele disse numa entrevista que o desenho, né, o anime era violento, e aí perguntaram se ele tinha se arrependido de dublar, ele disse, não me arrependo, mas venhamos e convenhamos que é um anime, né, que é um desenho violento. mas também ele reconheceu que é cultural, é, pra gente é violento, mas pra cultura japonesa, aquilo não é violento, aquilo faz parte de toda a disciplina, de todo o perfil do guerreiro oriental, né? Ele soube se sair bem, soube responder bem nas questões um pouco mais polêmicas, que até o evento queria meio que privar, censurar, sei lá. E também, na hora dos autógrafos, ele... Eu vou falar já dos autógrafos. Ele antes disso, falou de alguns trabalhos que ele fez, foi perguntado pela equipe do Janela Central qual o trabalho de dublagem que ele tinha tido mais dificuldade na voz, não sei o que, né? Tinha exigido mais. Ele disse que, eu acho que o Austin Powell, né, Ítalo? Uhum. O nome do Austin Powell, que era um personagem que tinha horas que falava mais fino, hora falava mais grave, hora...
É porque dava... quem assiste os filmes do Austin Powell vê que é o mesmo cara para vários personagens diferentes. Então, assim, ele tinha que manter a voz original do personagem principal e modificar a voz para personagens secundários. Então, era isso que ele queria te falar.
Isso, porque ao mesmo tempo que era o mesmo ator interpretando vários personagens, era bem cruel, porque como é que você muda, né, na dublagem essa questão, né? Como é que você faz essa extensão? Então ficou bem, bem complicado para ele. Eu acho que o Austin Powell pro Marco Ribeiro é o Bob Esponja pro Wendell Bezerra, né? Porque, caramba, dublar o Bob Esponja e dublar o Austin Powell nessas condições aí é bem cruel, né? Então, senhores, para fechar essa questão da participação do Marco Ribeiro, ele falou que, antes da sessão de autógrafos, ele falou que o personagem, o que ele gostava mais no Woody do Toy Story, que é o cowboy, é a questão da ingenuidade dele, né, da inocência e tal. E também, o que ele gostava muito no Tony Stark era justamente aquela malandragem, né, aquele jeito malandrão de ser do Tony Stark. Para encerrar, sobre o Marco Ribeiro, ele foi muito solícito, muito prestativo, autografou um HQ aí para mim, que sou fã do Tony Stark, e ele foi muito prestativo, muito solícito.
Pro evento da Geek Expo, por ser dentro de um local fechado, que tem que ser controlado, que abre aspas pequeno, não deveria ser um evento grande, entendeu? Eu entendi que até isso me deixou apreensivo, assim, porque eu esperava que um centro de convenções, entendeu? Só que quando eu vi que era dentro do shopping Guatemi, eu já... Ah, então deve ser um dos teatros que tem lá. Aí foi isso mesmo, foi essa expectativa mesmo que eu tive, e pra mim eu não quebrei essa expectativa. Que eu esperava ser grande, que ser um puta evento a lá como que
foi pequeno, é um eventozinho pequeno. Eu acredito que eles estão aí na fase de testes ainda, né? Meio que pra aquecer o mercado, eu acho.
Nossa,
eu acredito assim.
Se pra mim pode ter todo ano, que eu tô indo todo ano, que eu gostei muito.
Ah, foi muito legal. E assim, teve a questão da organização, né, cara? Porque você ter um contato, né, uma proximidade com o artista, com quem está palestrando, isso é muito legal. Diferente de um evento maior, que você acaba se distanciando do ídolo, né? Tá ali no mesmo evento, mas é uma questão de segurança, é uma barreira de proteção. Eu acho isso contraditório, né? Porque você leva o ídolo para um evento e os fãs não poderem se aproximar, não poderem trocar uma ideia e tal. E uma das coisas que me encantou mesmo na questão da Geek Expo e também da palestra ali do Marco Ribeiro foi justamente isso, cara. Tava todo mundo aberto ali, a galera tava rolando o evento, ele tava lá no palco. Quem gosta do Marco Ribeiro vai lá assistir, quem não gosta vai fazer participar de outra coisa, né? De outra atração e tal. Eu achei isso muito legal.
E isso que tu falou foi bem interessante, porque assim, como o evento era um evento pequeno, abre aspas, né? Tornou tudo mais íntimo, tornou tudo mais próximo. Então, assim, a gente tava a poucos metros, assim, né? A menos de 2 metros do Marco Ribeiro.
Porque com certeza.
O cara tava num palcozinho assim, só pra gente, pro pessoal poder ver melhor ele. E a gente tava de boa, entendeu? Sentado na arquibancada, do lado dele. Inclusive, a gente fez algumas filmagens da entrevista dele, que a gente vai estar disponibilizando também no Janela Central, ou no YouTube e no Facebook. Vai lá ver que a gente vai estar lá disponibilizando. Enfim, isso foi muito bom porque dá para notar uma humanidade no artista.
Sim, sim.
Mais, entendeu? Porque como ele não deixa de ser um artista, né? O dublador é um ator, como ele disse.
Isso.
Ele presta a voz para os personagens. Como artista que ele é, a gente já vê que trata como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse uma coisa superior. Mas como a gente estava lá vendo ele, o comportamento dele e tudo mais, a gente quebrou totalmente esses paradigmas. E amamos mais ainda o formato da Geek Expo nesse sentido, assim.
Yes!
Também.
E nós...
Pode falar, Daniel.
Nós estamos aí muito satisfeitos, né, com o desempenho aí da Geek Expo. Eu ia só reforçar esse ponto aí.
Pronto. Depois da palestra do Marco Ribeiro, teve a palestra do excelentíssimo senhor Castro.
Meu Deus!
Do
Nerdcast. É do Nerdcast lá. Também assim, do gente, Balcão do Inferno, né?
É do Balcão de Informações do Inferno do Sr. K.
Cara,
se tu é nerd e não conhece o Jovem Nerd ou o Nerdcast, você não é um nerd de verdade.
Enfim, é verdade. Tá faltando muito conteúdo nessa bagagem nerd aí, viu?
Tá faltando muito conteúdo. Então, assim, o senhor K, tu não sabe o que eu vou falar agora, porque eu sei porque eu sou muito íntimo do cara e tal, a gente bate vários papos e tal. Enfim, tava pra ele fazer a palestra dele no domingo. Só que como ele tinha uma viagem pra Islândia...
Islândia!
A galera... adiantou a palestra dele para sábado, para ficar mais relax para ele poder viajar. Ele postou no Instagram dele, e isso, né, falando disso, que agradeceu muito a compreensão do pessoal da Geek Expo e tal. Eu adorei, porque foi o dia que eu fui.
Domingo que eu não massa! Podia.
Mas assim, eu amei mesmo essa palestra dele, porque ele é exatamente aquilo que aparece no, nos casts, assim. Nos podcasts, ele é exatamente aquilo. Entendeu? Falou pra gente lá dos conselhos amorosos, falou pra gente usar as vírgulas, tá, gente? Usem as vírgulas.
Usem as vírgulas. O Sr. K é uma figura assim, à parte, né? O Sr. K, ele tem lá um quadro no canal Jovem Nerds, que é o Balcão de Informações do Inferno, né? Do Sr. K, uma coisa assim. Isso. Deixa eu só ver aqui. O Sr. K responde, Balcão de Informações do Inferno. Aí tem ele no balcão, de terno e gravata, com aquela cara cínica dele, respondendo questões dos nerds, né? Questões diversas. Desde desilusões amorosas até dúvidas em como se comportar em determinadas situações. Depois, na sequência do Sr. K, das 4h30 até as 18 horas, né, que foi a do Sr. K, e das 18 às 19h30, foi um bate-papo com um casal de nerd, e que particularmente nós do Janela Central já estávamos a quilômetros de distância do evento, porque nós tínhamos já outras coisitas para fazer. O casal de nerd, cara, eles lançam vídeo... Todas as, deixa eu ver aqui, menino, segunda, quarta, sexta e sábado às 11 horas. E, assim, eu particularmente eu não gosto do conteúdo deles. Eles são bem legais, né? Tem uma linguagem bem infanto-juvenil pra essa galerinha nova. E é forçado, eu acho forçado. Mas, assim, eu não sou o dono da razão. E aí você olha pra um vídeo do casal de nerd... Cadê a visualização aqui? Então, tem 4 mil likes, 20 dislikes, 4,1 milhões de inscritos, né? E aí você acha que Janela Central vai arranhar a reputação do casal de nerd? Mas é claro que não. É só uma mera opinião. E também, uma opinião não é uma verdade absoluta. Eu particularmente não curti muito. Dei uma olhada em alguns vídeos. Vou tentar olhar de novo, né? Com outro olhar, com outra perspectiva. Tentar ver um vídeo que eu gosto, porque eles... Tá aqui um vídeo, né? Como ficar aterrorizado de uma forma errada... Ou, como ficar aterrorizante de uma forma errada no Halloween. Aí eles têm vários vídeos e tal, e tal, e tal, e tal. Eu, particularmente, não acompanho e não curto muito o conteúdo deles.
Sobre o casal de nerd, a gente não ficou pra prestigiar eles, né? Porque não porque a gente não gosta, não é porque a gente não faz o nosso estilo, mas
não,
a gente tinha outros eventos mesmo e tínhamos que sair do evento da Geek Expo um pouco mais cedo, logo depois da palestra do Sr. K, para poder chegar nesses eventos. Eu não conhecia o casal de nerd, eu vou, com certeza eu vou atrás, vou ver se eu gosto ou não gosto, porque eu realmente não tenho nenhum contato com o tipo de conteúdo que eles produzem. Eu achava que era gameplay que eles faziam. É isso, Daniel?
Isso, eles fazem gameplay e tem um outro conteúdinho aqui, outro acolá, que eles fazem uma espécie de vlog com relação a...
gente, inclusive, a gente tá pensando do Janela Central em expor, né, gameplays para poder vocês conhecerem os jogos aí. Mas assim, é só um projeto. A gente não vai dar nenhum spoiler sobre isso, porque...
Não, tá só vai jogar e deixar a ansiedade comer vocês. Simples.
Porque, assim, só tá no papel ainda. Não sabemos se vamos fazer isso mesmo ou se vamos fazer outra coisa, enfim. Mas a gente tá pensando muito em colocar gameplay de jogos para vocês poderem prestigiar no portal do Janela Central, no YouTube e no Facebook.
Oh, coisa boa. Espero que vocês acompanhem os nossos conteúdos, senhoras e senhores. Agora, e o casal de nerd encerrou o sábado. E no domingo, nós tivemos também programação da Geek Expo, que foi um documentário sobre adaptação na dublagem. É um conteúdo muito legal. Eu já estou preparando aí um vídeo para falar sobre essa questão da dublagem, sobre quem dubla, quem... Essa questão da dublagem, ela é muito interessante, porque as pessoas criticam muito a dublagem ruim. Ah, eu não gosto de dublado, eu gosto de ver o original. Parabéns, cara, mas isso não te torna melhor do que a pessoa que vê dublado. A dublagem, ela é, além de uma forma de contribuir com a arte, né, cinematográfica, ela também é um segmento que contribui para a inclusão social. Porque se você bota um filme legendado numa sala de cinema e um cara não sabe ler, e aí, como é que fica? Né? O cara não sabe ler. Ou então o cara não escuta. E aí? O cara é surdo. Né? A dublagem não tem essa questão do áudio. Mas a legenda vai ajudar até certo ponto. Mas o cara que não escuta, tem lá a legenda. Beleza. E o cara que não lê, que não tem alfabetização, tem lá a dublagem para ajudar ele. Então todas as formas de mídia, né, os recursos que ajudem a incluir mais pessoas, é bom, é bem-vindo. Falta ainda para o surdo a questão da linguagem de sinais, né, ali adaptada para o cinema. Uhum. Porque infelizmente o único recurso que ainda se tem é a legenda. E beleza, pouco importa para o surdo se o áudio é português ou inglês, né? Vai interpretar ali a legenda, que infelizmente é o único recurso que se tem. Você não pode dizer que você lê legenda e assiste filme. Não, ou você lê a legenda ou você assiste o filme. Dá pra fazer os dois? Dá pra fazer os dois. Eu passei muito tempo assistindo anime desse jeito. Legenda, imagem. Legenda, imagem. Mas confesse, né, os que dizem que não, eu duvido muito. Teve uma hora que você deu pausa no anime, no filme, para poder ler a legenda e acompanhar a cena. Foi. Jesus tá vendo, viu? Você mentindo, dizendo que não.
Inclusive, isso é um dos meus problemas com o negócio de anime, porque eu não sou muito fã de anime. Quem não conhece sabe que eu não sou muito fã de anime. Ficar vendo anime e ficar vendo a legenda me dava sono.
Isso.
Desculpa, me dava sono mesmo. E foi assim que eu não consegui assistir Naruto. Foi assim que eu não consegui assistir animes que tem mais de 50 episódios, eu não consigo assistir. A maioria. Eu consigo assistir um anime que... Eu consegui assistir Anohana, que tem 11 episódios, 12, 13 episódios, eu consegui assistir. Eu consegui assistir Anoden, que também tem pouquíssimos episódios. Consegui assistir High School of the Dead, que também tem poucos episódios, mas tá disponível também na Netflix, como
sim,
legendado, eu acho. É dublado, não lembro. Mas enfim, esse foi o meu problema de ver anime. Porque ou li a legenda, ou eu via o anime. E quem me conhece sabe que eu gosto de ler. Mas não consigo.
Cada um na sua dose.
É. Alguma coisa me bloqueou e eu não consegui.
Pois é, e teve também de 11 ao meio-dia a orquestra, deixa eu só ver o nome aqui, Camerata de Cordas da UFC, que obviamente executou belíssimamente alguns, como é que posso dizer, algumas aberturas, né? Algumas canções lá, alguns temas de séries. Teve a abertura do anime Shigeki no Kyojin. Produção, se você puder botar aqui a abertura. Pronto, tá aí. Vamos deixar a edição aí, colocar a música de fundo. Teve essa abertura, teve outras também. Nós vamos tentar colocar aí na disposição nas nossas redes sociais. Depois de 12h30, né, de meio-dia às 13h30, A Evolução da Literatura Nerd, com Rodrigo Passalargo, Maurício Aragão e o Fábio Murage. Essa questão da Revolução da Literatura Nerd, eu posso falar um pouco sobre a questão dos quadrinhos. Claro que tem a questão dos romances, vou deixar pro Ítalo falar. Sobre a questão dos quadrinhos, tem se propagado novamente, né? Tem superaquecido o mercado dos quadrinhos, porque não se restringe só a Marvel e DC, né? Nós temos aí o filme Kingsman, que é fruto de HQ também.
Excelente filme, tá? O primeiro e o segundo, excelentes filmes. Eu amei demais esses filmes.
Eu nem sabia, né? No auge da minha ignorância, que Kingsman era de origem de HQ. E eu assisti o Kingsman, o primeiro, por acaso, na tela quente. Tava sem internet, sofá largado aqui no sofá com a esposa. Cara, vamos pedir uma pizza, mas aí fazer o quê? Só comer e dormir? Vamos assistir um filme, mas não tem internet. Puf, tela quente, Kingsman. Cara, muito show. E o segundo é surpreendente também, tá muito bem feito. A crítica, né, tem sempre aqueles pontinhos negativos, mas o filme, no geral, tá muito bom. Sobre a questão das HQs, é isso, é o superaquecimento. Todo mundo quer ter um HQ, todo mundo quer comprar HQ, mas eu particularmente, junto com outras pessoas que eu converso, temos uma desmotivação, aliás, duas. Primeiro, as HQs, elas têm a questão da sequência, né? Então você ou compra os colecionáveis, que são 40 conto ou mais, ou você tem aquela paciência de juntar HQ por HQ, até formar aquela história e tal. E a segunda coisa, que é meio que interligado com a primeira, é a má distribuição. A Panini Comics é uma das grandes distribuidoras de quadrinhos no Brasil e deixa muito a desejar nessa questão da distribuição. Acredito que, como qualquer coisa, ainda tem uns filhos da mãe que diz que a terceirização é a melhor coisa que tem. Não estou dizendo que se o governo federal ficasse responsável pela distribuição das HQs, pelos correios, seria melhor. Não estou dizendo isso. Mas a Panini Comics, juntamente com outras distribuidoras, deixa muito a desejar na questão da distribuição das HQs, cara. É muito complicado. Chega, às vezes, a edição 1, 2, o 4, o 6, aí fica faltando ali o 3 e o 5, aí lança o 9, aí falta cara, é uma loucura. Essa questão de HQ, a literatura como HQ tá muito boa, o mercado tá muito bom, porém, a empresa, né? As empresas não atendem a demanda. E na literatura, Ítalo, como é que tá a literatura nerd? Questão de romance e tal.
Assim, eu particularmente gosto de literatura nerd, no sentido de que, desde que não seja ficção científica. Não, tô brincando. É, assim, porque eu gosto da literatura de capa e espada, que é aquele, que é Game of Thrones, que é o The Witcher, que são outros na mesma linha, entendeu? Outros romances na mesma linha. Mas também tem todo uma distribuição maior do que as HQs, porque abrange um público maior. É, tudo bem que alguns autores, como Eduardo Spohr e o Eric Novello, são um pouco centralizados, por quê? Porque o trabalho deles agora que estão expandindo. O Eduardo Spohr ainda está um trabalho maior do que o Eric Novello, porque o Eduardo Spohr tem a questão do. É, que ele também participa do Jovem Nerd, do Nerdcast. E é o livro do Eduardo Spohr vem pela Versus, que é uma editora grande, né, vamos dizer assim. E o Eric Novello também vem pela Companhia das Letras, por um selo da Companhia das Letras. Não é o selo principal, mas é um dos selos que distribui livros de ficção para jovens e está crescendo muito grande, assim. As pessoas que estão trabalhando com ficção científica, as pessoas que estão trabalhando com cultura nerd no mundo da literatura, estão crescendo muito rápido num grau surpreendente, porque você tem todos esses atores, autores. E você fica meio que perdido, assim, entendeu? É, eu tava conversando com uma escritora que ela publicou um livro por uma editora pequena, que a premissa dela é basicamente uma mistura de Avatar, da lenda de Aang, sabe? Avatar
Sim,
com
os
Harry
elementos e
Potter,
tal.
isso é, com Harry Potter e outros elementos, assim, porque eles vão lá na busca do objetivo deles para conseguir libertar uma maldição, não sei o quê. Então, assim, a literatura nerd está crescendo de uma maneira muito rápida, o que é bom para a
Verdade.
gente, porque para a gente que trabalha com literatura, dá trabalho para a gente, entendeu? Dá
É verdade.
combustível para a gente poder processar mais, para a gente poder produzir mais esse tipo de conteúdo. Tá tendo uma recepção muito boa, que a gente quer que perdure por muitos, muitos, muitos anos aí. Vamos dar graças a Deus aos clássicos, né? Como Philip K.
Sim.
Dick, como o Gibson com Neuromancer, como a Ursula Le Guin, que foram assim, como Asimov. Que o Asimov é considerado o pai da ficção científica, literatura do
Isso.
pai da ficção científica. Enfim, vamos dar graças a Deus que essa galera de agora está se inspirando nos clássicos para poder produzir o próprio conteúdo, a própria arte, que também é muito boa.
Beleza. Isso é tá super aquecendo no mercado, isso é muito bom para nós. Depois da evolução da literatura nerd, às 13h30 às 15 horas, um bate-papo com o Vitor Cafage. Cafage, e ele disse que prefere ser chamado de Cafage. E Blenda Furtado sobre a questão, né, do que eles fazem, ilustração e tudo. Falando de ilustração, vamos reforçar a questão do Daniel Brandão, né, que é meu xará em nome e segundo nome, né, que é Daniel e Costa. Ele que foi o que nos atendeu super bem, que tá ilustrando uma HQ super massa. O cara manda o roteiro para ele faz a ilustração. A história é muito legal. Daqui uns dias essa HQ aparece aí por uma das redes sociais do Janela Central. E quem sabe também o Janela Central, junto aí com o ilustrador Daniel Brandão, não fecha uma parceria aí, né? Quem sabe você vai comprar uma camisa aí no Janela Central e vem a arte do Daniel Brandão, não é isso, doutor Ito?
Com certeza.
Eita, agora deu um
A
refluxo.
arte dele, é uma arte muito boa. Sim,
Com
você olha uma
certeza.
arte dele, você vê que o cara manja dos Paranauê, entendeu? Manja dos
É.
profissionais, entendeu? Então, assim, eu comprei o HQ dele, eu li a HQ dele, amei demais. Assim, eu tô
Muito
esperando
massa, né?
já ansioso pro volume 2, que quando você termina de ler, tem a capa, a anticapa dele, a contracapa dele tem a próxima capa da HQ. Então, assim, já dá um gosto de quero mais. Então, e é muito bom o traço dele. Ele é muito simpático, cara.
Sim.
O cara é muito receptivo, muito talentoso. A gente não vai dar spoiler disso agora, porque ainda também tá no papel, é um projeto futuro e tal, sobre ele vir trabalhar com a gente. Mas fica aí o convite oficial, se ele quiser realmente trabalhar com a gente. Ele vai ser muito bem recepcionado, muito bem recebido pela nossa equipe do Jornal Central. E é isso. Ele se garante demais.
É. Com certeza. Depois do bate-papo aí com os ilustradores e tal, das 15 horas às 16h30, teve o concurso Cosplay Geek Expo 2017, que teve lá o desfile, né? A galera toda equipada, toda caracterizada, inclusive a nossa Kalize, né? A Jess esteve lá de Kim Possible no domingo e de Rapunzel no sábado e conquistou lá a atenção do Marco Ribeiro. Foi de Rapunzel na versão do filme Enrolados, que levou lá a panelinha, né? Pediu pra fazer tapioca e tudo, foi muito legal. Tem também o desfile da galera, e na sequência nós tivemos lá a premiação Rio de Quadrinhos. Inclusive, gente, teve lá não sei se é stand ou... Teve como é que eu posso dizer? Um caixote lá, cheio de HQ, tudo por R$10. Independente do preço da capa. Ali eles foram malas, viu? Colocaram as edições um pouco mais antigas. Eu comprei uma HQ do Homem de Ferro e Thor de 2016, 2015, sei lá, por R$10. Provavelmente aquela HQ nas bancas valeria um pouco mais barato, aliás, bem mais barato. E eu não gosto muito de comprar HQ assim cegamente, porque às vezes você compra uma porcaria por um preço injusto. Mas a HQ valeu assim o triplo, o quádruplo dos R$10 que eu paguei, porque eu pedi o autógrafo do Marco Ribeiro. Então é o que importa. E pra encerrar, às 18 horas das 19h30, foi o bate-papo com o Anderson Gaveta. Particularmente o que eu conheço do Gaveta são as edições, né? Que ele é o cara das edições, e aí vários youtubers contam com o trabalho dele, né? Pra editar os seus vídeos.
E ele também faz algumas participações no Nerdcast. Ele também faz parte da equipe do Jovem Nerd.
Então, assim, aliás, o Gaveta tá em todo canto, né? O Gaveta tá em todo canto.
Veste, assim. Tá em todo canto. Enfim, eu realmente queria muito, 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 muito que o Jovem Nerd e o Azaghal tivessem ido, né? Já que o Senhor K foi, mas eles não foram, fica pra próxima aí. E vamos fazer uma corrente aí no Twitter, no Facebook, para que eles possam vir prestigiar esses eventos cearenses. Vai ter o Sana em dezembro, vamos fazer essa corrente para eles virem prestigiar o Sana, para ver se eles se sintam convidados a vir pro evento e tal. Pra gente poder conhecer eles, pra gente poder falar com eles, porque eles são nossos ídolos, né, Daniel?
Isso, é a nossa referência na nerdice, né? Não tem como dizer que Jovem Nerd não é referência, porque eles são, sim. E, cara, os caras são demais, né? São uma mega empresa aí no mundo nerd. Senhores, a programação de sábado e domingo da Geek Expo foi essa. A nossa experiência foi essa, né? Eu vou guardar aqui pro resto da minha vida a minha fitinha, né? Da participação da Geek Expo. Tô olhando aqui para ela, assim, na mesa do meu computador.
O ingresso
tá bonitinho, guardadinho. Deixa eu ver se ele tá aqui fácil. Pronto, tá aqui, tô olhando para ele. Vai ficar guardadinho, bonitinho. Espero, nerds, que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu acredito que foi curtinho comparado aos outros que a gente já vem gravando. Hoje somente o Senhor Stark e o Leitor Burguês. Espero que vocês tenham gostado. Rolou, né? Espero que... Depois que esse podcast for lançado, rolou no dia 2/11 o sorteio do primeiro volume do The Witcher. Né? Ia ser no final de outubro, dia 31, mas aconteceu no dia 2, né? Que já passou, porque esse podcast vai ser lançado depois do dia 2, óbvio. já passou e você infelizmente está escutando esse podcast até o fim e perdeu o sorteio do livro The Witcher. Mas Daniel, eu não vou ganhar nada nesse Janela Central. Calma, jovem. Constantemente estão sendo feitas algumas lives no Instagram falando sobre um bazar literário. Alguns livros aí estão sendo vendidos a preço de banana. Para você ter ideia, tem livro de R$2, de R$5, de R$15, tem livro de todo preço lá. Então você participa, siga-nos nas redes sociais. E esse é o recado do Sr. Stark. Agora vamos ficar aí com a palavra do leitor burguês.
Tô a fim de comer bolo de chocolate.
Enfim. Não teve nem a apresentação hoje, né? A gente já começou direto.
É porque eu tô vendo uma mulher cortando um bolo de chocolate que é do tamanho da minha cara, mano.
Ah, meu Deus, ô judiação.
Enfim, eu sou o leitor burguês e assim, as promoções do Janela Central, elas vão se focar mais no Instagram. Então, se tu quer saber mais sobre o que vai ser sorteado, quem foi o ganhador, onde vai ser quando vai ser os sorteios, vai lá no Instagram do Janela Central que tu vai saber de tudo isso. Sobre o final do ano, a gente não vai poder dar spoiler. A gente tá cheio de mistério. A gente não vai dar spoiler, mas a gente tá pretendendo fazer uma surpresa pros nossos seguidores. E se você quiser saber, vai lá no Instagram do Janela Central, que lá vai estar tudo bem explicadinho. Sobre as postagens, vai ter a entrevista, né? O vídeo da entrevista que a gente fez com o Marco Ribeiro pro Janela Central no YouTube. A gente vai compartilhar o link no Facebook, para poder ficar mais fácil o acesso de vocês. Só estamos esperando o nosso maravilhoso e brilhante editor receber o vídeo, para ele poder fazer o trabalho dele.
É o que tá faltando.
O cara se garante, então ele tem que trabalhar com isso. Enfim, e vai ter algumas resenhas sobre o que aconteceu na Geek Expo. Vai ter alguma resenha especial de Halloween, que foi ontem, né? Ontem não, antes de ontem, dia 31 de outubro.
Foi dia 31, isso. Passa rápido, né? Oxi, caramba, foi antes de ontem, mano.
Aí,
deu tempo nem de gravar vídeo, nem nada, né?
Nada,
assim, nada. Foi antes de ontem porque a gente tá gravando no dia 2, né? Mas Deus sabe quando esse podcast vai sair.
A gente tá gravando no dia 2 de novembro, 1h30 da manhã. 1h30 não, 12h30 da manhã. Eu tô olhando aqui porque é horário de verão. Mas é 12h30 da manhã, então já é dia 2. Eu sim. O que eu tava falando, Daniel? Eu esqueci.
Promoções, Janela Central. Ah, tá. Enfim, focar no Instagram.
É isso mesmo. As promoções de Janela Central vão estar centralizadas lá no Instagram, como eu havia dito. Só um minuto.
Uhum.
A edição vai cortar isso, tá?
Vai.
Enfim. Vai ter resenha sobre a palestra do feminismo na cultura pop, na cultura nerd. Vai ter... enfim, a Jess vai estar falando sobre o cosplay, nossa Calice, que foi o Impossible no domingo e conquistou no sábado o coração do Marco Ribeiro de Rapunzel. Ela vai estar falando lá no blog como é ser uma cosplay. Provavelmente vai ter tutorial de maquiagem disso. A gente ainda não pode estar disponível, porque ainda tá no papel, mas a gente vai fazer a cabeça dela para fazer isso. Enfim, curte lá nossa página no Instagram, curte lá nossa página no Facebook e, se possível, vai lá no YouTube, se inscreve no canal para poder tanto ouvir os casts quanto poder ver, né, os vídeos do Sr. Stark, que vai estar falando lá sobre a cultura nerd com tudo. E é isso.
É isso aí, senhores. Obrigado pela sua paciência. Fazer igual o Cauê Moura, né? Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Obrigado, nerds, por estarem por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau.
Tchau, galera. Obrigado.